Vamos conversar com Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental da USP. Oi, Wagner, bom dia.
Bom dia, Marilu, bom dia aos ouvintes, bom dia aos colegas da mesa aí também.
É isso aí, tá todo mundo aqui ligado. Wagner, vamos falar sobre o Dia Mundial Sem Carro no próximo dia 22 e a ideia é que realmente as pessoas não utilizem o carro nesta sexta-feira, né, Wagner?
É verdade, Marilu. Essa já é uma data histórica, já tem alguns anos que esse movimento ocorre não apenas no Brasil, mas em várias cidades importantes no mundo todo. E o apelo é justamente para que a gente consiga fazer um esforço de mudar mesmo, né, a maneira pela qual nós nos relacionamos com a cidade, com o espaço público e principalmente o deslocamento nas áreas urbanas, né? E aí se faz todo um momento de reflexão sobre as alternativas de transporte, já que o deslocamento é uma necessidade. Então, o que fazer quando você deixa o carro em casa, né? Você começa a perceber a importância de outras modalidades de transporte, principalmente transporte coletivo. Estamos falando aí de metrô, estamos falando de trens, estamos falando dos ônibus. E se for o caso do transporte individual, a bicicleta, que tem crescido bastante em São Paulo nos últimos tempos, não só em São Paulo, mas também em outros lugares do mundo. Então é, de fato, um momento de reflexão importante, simbólico, evidentemente, né, um dia no ano, mas que permite que a gente possa, então, aprofundar um pouco essa discussão de que maneira nós vamos querer propiciar o deslocamento das pessoas em áreas urbanas, especialmente em São Paulo.
Você citou a bicicleta, né, Wagner? É importante que tenham aí ciclovias, né, para dar segurança, né? As pessoas aqui na Paulista têm. Agora, outras vias, né, que chegam aqui até a Paulista não tem. Por exemplo, a Doutor Arnaldo. Então, a pessoa fica com medo, né, de pegar também essa via, que é bastante movimentada, até chegar aqui no centro, enfim, nessa região mais central, onde existe aí a grande concentração de escritórios. Então a pessoa acaba não pegando, mas é importante que se aumente, né, as ciclovias na cidade, né, Wagner?
Sem dúvida, Marilu. Veja, você citou um caso, um dado bastante importante, só para complementar o que você está dizendo. Nós temos em São Paulo 468 quilômetros de ciclovia, algo extraordinário, e foi construído aí na última gestão, né? Para comparar, só para você ter uma ideia, o Estado do México tem 170 quilômetros de ciclovia. E Nova York chega a 482 quilômetros. Então, nós estamos num patamar muito bom. Ocorre que nós não temos, de fato, ainda uma maior integração entre algumas ciclovias. E aí, isso também não é uma novidade em São Paulo, outras localidades metrópoles também enfrentam esse problema. E a solução que foi dada para esses lugares é facultar ao ciclista transportar a sua bicicleta no metrô. Ou, quando não é o caso, né, ele ter, né, o ponto de troca. Então ele vai até uma localidade, deixa a sua bicicleta, pega o metrô. Quando ele sai da outra estação, ele pega outra bicicleta e vai até o seu destino final, né? É o famoso intercâmbio de bicicleta, digamos assim, e paga uma taxa mensal. Você pode usar a partir de uma carteira aí, eletrônica, inclusive, você tem aí, se for usar por 30 minutos, até 40 minutos, uma bicicleta de um ponto ao outro. Isso foi, tentou se implementar aqui em São Paulo, não deu muito certo. E as notícias atuais, né, na Semana da Mobilidade, o governador anuncia fechar postos de recebimento de intercâmbio de bicicleta nas estações de metrô. Ou seja, está indo completamente na contramão do que o mundo está fazendo, que é justamente estimular o transporte individual, em especial da bicicleta, até porque você tem, inclusive, ganhos de saúde pública também, né? Nós sabemos que a atividade física moderada, é o caso do ciclismo, ele permite também um ganho, inclusive, de qualidade de vida, de resistência cardiovascular, enfim, uma série de outros ganhos associados também ao deslocamento pela bicicleta.
Perfeito. Pois é, você está falando ali do bicicletário também da Santa Cecília, né? Pertinho ali do metrô Santa Cecília. É. Quer dizer, na Semana da Mobilidade é para a gente ficar imóvel.
É assustador, né? Quer dizer, vai contra tudo aquilo que se prega no mundo, né? Uhum. O Banco Mundial tem um estudo curioso, não me pergunte onde é que eles tiraram esse número. Sim. Mas eles recomendam que um deslocamento de qualquer modal não deva passar de 20 minutos, né? Do ponto de por exemplo, da residência até o trabalho. Bom, 20 minutos de bicicleta é um esforço, uma atividade muito interessante. Se você fizer duas vezes por dia, são 40 minutos. Já dispensou a academia e teve um ganho importante, tirou o carro da rua, menos poluição, enfim. É uma série de fatores que devem ser considerados quando você toma uma atitude dessa ordem, de estimular a bicicleta. É absurdo, né? Realmente nós estamos indo na contramão do que a gente verifica.
Certo, agora...
É bom lembrar, Marilu, que quando a bicicleta foi introduzida em cidades como, por exemplo, Copenhague, que hoje é um exemplo para o mundo inteiro, houve uma certa resistência no começo, né? A classe média acostumada a andar de automóvel não queria aceitar o transporte individual por bicicleta. E hoje Copenhague é um exemplo, né, de deslocamento por mobilidade com a bicicleta, assim como Amsterdã, são os casos mais lembrados no mundo inteiro.
Perfeito. Você falou da questão do tempo também, né? Por exemplo, a pessoa fala, ah, não tenho tempo de fazer exercício, né? Aí você deu o exemplo próprio da bicicleta, assim como a pessoa que pega o ônibus, por exemplo, ela também pode, de repente, né, parar um ponto antes e caminhar. Quer dizer, a falta de tempo, a gente precisa ter criatividade também para fazer exercício físico em São Paulo, né? Por exemplo.
Segundo a última pesquisa que o metrô faz, aquela famosa pesquisa Origem do Destino, né, que foi de 2012, nós temos cerca de 44 milhões de viagens por dia em São Paulo. É realmente um universo bastante grande. Nós estamos aí falando hoje de 12 milhões, é quase 4 viagens por habitante, né? É muito grande. E cerca de um terço dessas viagens ocorrem a pé já. E muito possivelmente porque as pessoas ou não têm dinheiro ou porque então preferem, às vezes, para fazer circuitos mais curtos, né, vão a pé. E você deu uma dica boa. Realmente, se você descer um ponto antes ou um depois, você pode caminhar um pouquinho e aí você vai ter a chance de estar fazendo alguma atividade.
Eu sempre lembro do Jaime Lerner, ele falava que é possível também até integrar nessa questão toda os táxis, né? Por exemplo, fazer, né, preços assim mais baratos, né, para chegar até o determinado metrô, né? Muita gente deixa o próprio carro perto do metrô, mas os táxis poderiam também entrar num projeto, né, para tentar diminuir o número de carros na cidade, né, Wagner?
São alternativas que devem ser pensadas, né? Agora, veja, para nós pegar os dados de metrô, aí é assustador a nossa situação, né? Uhum. Veja só, nós temos hoje em São Paulo em torno de 80 quilômetros de metrô. A cidade do México, que começou a fazer metrô no mesmo momento que nós começamos, tem hoje 202 quilômetros, quer dizer.
Mais que o dobro.
É muito mais do que o dobro, né? E quando a gente vai analisar o custo da obra do metrô, aí é assustador, né? A famosa linha 5 é a terceira mais cara do mundo, né? Em custo de obra por quilômetro quadrado, né? Segundo os dados que eu levantei, chega a 310 milhões o custo por quilômetro quadrado, o que, do meu ponto de vista, mostra claramente que a privatização não é alternativa, já que ela está produzindo um metrô, o terceiro metrô mais caro do mundo, né? Então, veja, são questões que nós vamos ter que começar a discutir, né? Porque... nós temos aí há mais de 20 anos com o mesmo partido mandando em São Paulo, o metrô é uma atribuição do governo do estado, e a gente não vê o avanço necessário nesse campo fundamental, que é justamente da mobilidade urbana. Então, é aí também outra questão a ser debatida, porque que nós não temos um crescimento importante, expressivo. Eu estou comparando com o estado do México, que tem exatamente as mesmas condições que São Paulo, um país mais pobre, uma metrópole também complexa, com necessidade de deslocamentos intensos, também tem um relevo muito especial, né? Lá é até mais difícil de fazer metrô do que aqui, porque o terreno lá é mais arenoso, então exige uma obra de engenharia mais contundente que aqui. Enfim, então, e lá eles conseguiram fazer bem mais do que nós já temos até hoje. Então, começando no mesmo tempo.
Quer dizer,
acho que é um caso para nós refletirmos, né?
Não, sem dúvida, que nem você falou, tá mais lento, né, a questão da realização de mais metrô, enfim, mais linhas do metrô, mais lento e mais caro, né, quer dizer, é para pensar mesmo, né? Pois é, agora vamos falar também aqui, Wagner, sobre a lotação dos ônibus. A gente vê aí ônibus lotados, bom, o metrô também, né? Tem horas que vai pegar o metrô, você não consegue pegar o primeiro trem, nem o segundo, nem o terceiro, fica lá na fila, né? Enfim, justamente por essa falta de linhas. Você é levado, é emburrado, né? E os ônibus também, é uma pena. E a gente teve problemas ontem, né, da CPTM, né, com pessoas aí esperando horas, né, para poder chegar até o destino, né? Como é que você vê também essa falta, né, de investimento nos trens, né?
Veja, nos trens a questão é muito complexa também, nós estamos falando também do governo do estado, né? A CPTM opera 6 linhas com 92 estações, chega uma malha de 258 quilômetros, né, atendendo 22 municípios. É de fato um modal muito importante, né? Em outros países do mundo nós temos aí o deslocamento por trem em larga escala, com conforto e com qualidade. Acho que essa é a questão central dos trens de São Paulo. Há uma diferença muito grande se você vier, por exemplo, de Francisco Morato, Franco da Rocha, ou se você vier aqui na região de Santo Amaro e pegar esse trem o pessoal brinca que é o tênis bacana, né, que vai até o Brooklyn, quer dizer, é uma diferença extraordinária, tanto na qualidade da composição mesmo, do vagão,
sim,
ar-condicionado, até a quantidade de pessoas também, né, os usuários, é outro perfil de público, enfim, então, isso mostra que é possível manter um prêmio de qualidade e ampliar a capacidade de transporte. Isso implica, às vezes, modernização, que isso não é barato, você teria que mudar a bitola do próprio trilho para você poder pôr um trem mais rápido, enfim, são uma série de questões que exigiriam aí investimento. Agora, com relação aos ônibus, é importante um dado também que saiu essa semana. A SP Trans anunciou que atualmente nós temos 14.500 ônibus em operação em São Paulo. É o número mais baixo desde 2006. É assustador, porque a quantidade de usuários continua crescendo e está reduzindo o número de ônibus, ou seja, nós estamos tendo ônibus mais lotados, e aí com aqueles constrangimentos, inclusive, lamentáveis, sim, que a gente assistiu nos últimos tempos aí.
De assédio, né, sexual?
É, pois então. Então, veja, é de fato uma situação também muito curiosa, quer dizer, o transporte público, né, coletivo no ônibus, está havendo também uma redução da oferta do veículo em si, né, o que também leva certamente à superlotação, ao desconforto e à baixa qualidade de vida de quem usa o transporte em São Paulo.
Tá certo. Então, Wagner, olha, muito obrigada aqui pela sua participação. Um grande abraço para você.
Um prazer. Até a próxima.
Beleza. Tá aí Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental da USP.